Nesta noite eu quero compartilhar com vocês este tema, que Deus tenha orgulho de nós. Em Hebreus, capítulo 11, verso 16. O que eu vou falar não é muito popular, mas é algo que vocês e eu precisamos nos lembrar. Lembrar sempre. E guardar isso no coração. O versículo 16 diz: mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Eu quero falar sobre isso. Se há uma coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que precisamos entender, que nesta vida nada é permanente. Nada é permanente. Aquele seu animalzinho de estimação vai passar. Você está passando. Alguns já estão até parecendo uma uva passa. Um maracujá. No ponto já de fazer o suco. Tudo passa. Tudo passa. Mas enquanto vamos vivendo, você sempre estará buscando o que acha melhor. Ou não é verdade? Não é isso? Por exemplo, país, cidade, casa, bairro, casa, carro, desculpe, etc. Você, não sei se já viajou, e quando estava viajando, teve um sentimento, um desejo, e disse, como eu gostaria de morar nesse país. Ou foi para outra cidade e disse, como eu gostaria de morar nessa cidade. Como eu gostaria de trocar de casa, ter uma casa assim, assim, assim. Como eu gostaria de sair desse lugar e morar em outro bairro. Como eu gostaria de trocar de automóvel. Porque você procura algo melhor. Mas o que leva, o que o leva à busca do melhor são os sentimentos de retorno e o de valorização pessoal. É por isso que você está sempre tentando buscar o melhor. Você quer obter um retorno. Você quer uma valorização pessoal. Isso é o óbvio, ou não é? Eu ouvi um televangelista dizendo o seguinte: se você é um daqueles que tem fé numa cidade celestial, que quer alcançar a vida eterna, fala em Nova Jerusalém, esta não é uma igreja para você. Aqui nós queremos que as pessoas tenham a fé de Abraão. E dizendo Abraão, conseguiu riquezas de Deus. Ele foi próspero, ele se tornou rico. Às vezes pessoas querem mudar para se sentirem mais valorizadas, mais prósperas, mais ricas, mas se esquecem da direção de Deus, de onde Deus as põe e por que as colocou ali. Quando você pensa em estar nessa igreja e vir para esta reunião, você vem para cá porque você percebe que Deus colocou você em nosso meio? Ou porque você realmente precisa de um lugar para ir? Eu creio que este é o meu lugar. Não é o lugar mais bonito da terra, mas é o meu lugar. Para dizer a verdade, as pessoas muitas vezes buscam um certo retorno porque não se sentem valorizados. Imagine, você vai para um país de primeiro mundo. Aí você vê aquelas ruas limpas, você vê os impostos sendo usados de maneira correta. E então você diz assim, poxa, no lugar onde eu vivo, e existem vários lugares onde se cobram impostos e o dinheiro não é usado de forma correta. E as pessoas então ficam tristes com isso. Elas se sentem menos valorizadas. Ou não é verdade? Então elas dizem, ah, como eu gostaria de mudar. Só que lá existem outros problemas, outras situações, que você também irá reclamar. Imagine uma pessoa dentro de uma empresa. Ela trabalha, é honesta, dedica a sua vida. Mas o empregador não o valoriza. O que ele faz? Ele procura um outro lugar melhor. Ou não é verdade? Não é assim que funciona? E quando o patrão faz o melhor pelo empregado e o empregado não o reconhece, é necessário trocar, é necessário demitir, porque ele espera um retorno, ele espera uma valorização. Não é assim? Então, a vida é essa. Só que esse pregador, ele é muito famoso, ele está todas as horas na televisão. E ele disse essa loucura, que na nossa igreja nós temos que ter a fé de Abraão, porque Abraão se tornou próspero, rico, alcançou tudo o que queria, porque ele tomou posse. Ele abraçou aquilo e ele recebeu de Deus. Muito bem, esse homem erra por não conferir suas ideias com as escrituras sagradas. Ele não sabe o que está falando. Esse homem presta um desserviço à fé que Deus nos deu. Esse homem é desleal para com o próprio Deus a fazer uma declaração como esta. Se você é uma pessoa que está buscando a eternidade, se você é uma pessoa que está buscando uma cidade eterna, se você é uma pessoa que está buscando uma cidade construída por Deus, não venha a esta igreja, porque aqui nós queremos pessoas que tenham a fé de Abraão. Ele não sabe o que está dizendo. Ele erra, ele presta um desserviço, e é desleal a Deus, como nós vamos ver. Vale a pena crer numa cidade eterna? Vale a pena crer no céu? Até que ponto esta crença afeta a minha vida aqui, sobre a terra, neste momento, nos meus dias? Em primeiro lugar, ou em segundo lugar, o que o Espírito de Deus quer falar conosco é isso. Tenha a fé de Abraão. E nós precisamos saber que tipo de fé Abraão possuía. No próprio livro de Hebreus, capítulo 11, verso 10, está escrito que Abraão esperava o quê? A cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Se esse imbecil disse, você que tem expectativas por uma cidade eterna, não vem a esta igreja, ninguém deveria ir lá. Porque ali é uma escola de imbecis. Ali é um encontro de idiotas. Ali é um encontro de pessoas vazias que só têm interesses pessoais, enganados por decisão própria, enganados por uma decisão pessoal, porque querem ser enganados. Na verdade, Deus está dizendo que a fé de Abraão o levava a esperar, a procurar, a desejar, a ansiar uma cidade construída por Deus, e que jamais esta cidade estaria sobre a terra, seria encontrada sobre a terra nos seus dias. Nós estamos vivendo também dessa maneira, se de fato tivermos a fé de Abraão. Nós queremos uma cidade eterna, porque tudo que estamos vendo aqui sobre este mundo, nada se compara ao que Deus fez. Se nós temos a mesma fé de Abraão, ansiamos pela mesma cidade que ele ansiava. E por qual razão? Veja, o apóstolo Pedro diz que o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Se você sabe que tudo na terra vai desaparecer, se você tem a mesma fé de Abraão e entende que tudo vai acabar, por que você só vive para uma vida terrena? Por que você só olha para as coisas deste mundo? Como se Deus não fosse capaz de guardar sua vida. Como se Deus não fosse capaz de conduzir você. Como se Deus não fosse capaz de suprir suas necessidades a cada dia. Eu fico imaginando, se Deus nos dá condições financeiras, o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Só guardá-lo. Só desfrutar para o nosso interesse. Nós podemos usar aquilo que Deus nos dá para o bem nosso, de nossa família, e também abençoar de alguma forma a vida dos outros e a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver em função das coisas eternas. Porque se vivemos em função das coisas aparentes, iremos desaparecer com elas, assim como elas desaparecerão. Jesus, ele disse que vai voltar. E há um período da sua volta, que ele vai aparecer de repente, sem que as pessoas percebam que ele apareça. Ele virá como um raio. E as pessoas não o verão descendo. E de repente, naquele dia, haverá um estrondo no céu. Você já imaginou o universo todinho pegando fogo? Você já imaginou esse universo tão estudado pelos cientistas, totalmente incendiado? Você já imaginou a Terra totalmente destruída e depois purgada pelo fogo? Pois é justamente isso que vai acontecer. A Bíblia ensina que uma vez Deus castigou a terra com um dilúvio, com água, mas agora ela será purgada pelo fogo. Todo pregador deve saber que tudo que está neste mundo será destruído, e no final de tudo, o próprio mundo será purgado pelo fogo. Todo pregador que conduz o rebanho de Jesus, o bom pastor, a se comprometer com promessas terrenas, é um lobo vestido de ovelha, e Deus se envergonhará dele. As maiores promessas de Deus para nós, nenhuma delas, das grandes promessas, são para esta terra. Quando você olha as promessas de Deus, Deus fez uma promessa para Jó, em alguma coisa que iria fazer com ele na terra, Deus não estendeu esta promessa para qualquer um. Você não pode dizer, assim como Jó recebeu, eu tenho o direito de receber, porque você não tem. O que foi para Jó, foi para Jó. O que foi para Isaías, foi para Isaías. O que foi para Ezequiel, foi para Ezequiel. O que foi para Pedro, para João, para você, para mim, é muito específico. Deus tem promessas para você na terra. Tem. Tem promessas para mim nesta terra? Tem. Existem princípios sobre os quais eu posso me apoiar para manter viva a minha fé de que o Senhor mantenha a minha vida viva neste mundo? Existem. Eu posso considerar muitas verdades, que Deus pode abençoar minha saúde, meu emprego, minha família. Deus pode abençoar a nossa vida neste mundo, nosso trabalho, a nossa vida financeira. Pode, mas as maiores promessas de Deus não são para este mundo. As maiores promessas de Deus transcendem esta vida terrena e elas se elevam para a eternidade, para o colo, para os braços do eterno nosso Deus. Eu não posso dizer porque Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão, que eu mergulhando 7 vezes naquele rio, serei abençoado como ele. Muitas pessoas já tentaram. Eu não posso dizer que Pedro andou sobre as águas e que todos deverão andar, porque alguns já tentaram e afundaram. Eu não posso dizer que porque Jó recebeu 2 vezes mais do que tinha, então nós temos o direito de receber 2 vezes mais, porque isso não vai acontecer. Poderá até na vida de um ou outro, deste ou daquele, mas não na vida de todos, porque isto não é uma promessa universal. É diferente de uma promessa que diz, se você crer em Cristo Jesus, Deus lhe dará o poder de ser feito filho de Deus. Isto é uma promessa para todos, que é uma promessa quase não buscada por todos. Todo mundo só entra na igreja para buscar interesses, dinheiro, soluções. Mas você tem que buscar as coisas que transformam você por dentro e acreditar que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida por promessa. Vocês estão entendendo? Em terceiro lugar, entendamos a razão do orgulho ou contentamento de Deus. Por que Deus se contenta com o seu povo? Qual é a razão do seu orgulho? Qual é a razão dele não se envergonhar de ser Deus de seu povo? Eu desejo, eu, Walter, desejo que Deus diga a mim e a vocês o que ele disse a Abraão, Isaque e Jacó. Eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Eu espero que um dia, quando nós comparecermos perante ele, ele possa dizer isso. Eu não me envergonho de ter sido chamado seu Deus. Eu espero que neste momento ele possa estar falando comigo e com você. Dessa maneira, eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. O verbo envergonhar é usado como um eufemismo e quer dizer o quê? Se orgulhar ou ter contentamento. Eufemismo em português significa que você usa alguma coisa negativa para dar valor positivo. Então, quando diz, eu não me envergonho, significa como eu me alegro, como eu me torno feliz, como eu sou contente, por alguma razão. Veja só, estavam procurando uma pátria, a pátria celestial, não é este o versículo base que lemos? Vocês estão comigo, gente? Eu fico preocupado porque minha voz não vai direito, então eu penso que vocês estão vacilando aí. e estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E agora? E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. O que é que nós queremos ver? A razão do contentamento de Deus, não é? Então eu quero que você olhe para esse gráfico. Onde está o sentimento divino? Está aqui. Não é isso? Qual é o sentimento divino? Assim parece reza. Qual é o sentimento divino? Agora melhorou. Vamos dizer mais firme. Qual é o sentimento divino? Então, qual é a razão de Deus não se envergonhar? Qual é a razão de Deus se orgulhar? Qual é a razão de Deus ter contentamento? É por causa de uma razão posterior e uma razão anterior. Qual é a razão anterior? Então, quando Deus se alegra com o seu povo? Quando ele... É, vocês têm que falar no meu lugar. Hoje eu não posso falar muito. Vamos lá. Quando é que Deus se alegra com o seu povo? Quando estão o quê? Quando estão procurando uma pátria melhor. Imagine quando um pregador diz para você: se você é uma pessoa daquelas que está procurando uma pátria melhor, não venha nesta igreja. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero que Deus tenha alegria com você. Eu tenho ciúmes da alegria de Deus com você. Não é uma estupidez. Esse cara não lê Bíblia. Esse cara não sabe nada. Ele é um impostor. Aí algumas pessoas aqui dizem assim: mas o Walter mete muito pau nos outros. Não. Eu falo a verdade e condeno o erro. E permito que pessoas condenem os meus erros também, para que eu possa me consertar e ser melhor. A razão anterior para que Deus possa se alegrar no meio do seu povo é que este povo está buscando um lugar com ele. E a segunda razão é posterior, e qual é? Que Deus mesmo preparou uma cidade para eles. Então veja bem, Hebreus 1:16 nos dá o quê? Duas razões para o contentamento de Deus. A razão posterior é que Ele preparou algo grandioso e eterno para nós. Não é? Essa é a posterior. Toda vez que você faz alguma coisa grande para os outros, você fica um tanto vaidoso. Ou não fica? Não é isso? Você se enche de alegria. Mas quando você oferece uma porcaria para alguém, você já entrega com uma certa timidez. Ou não é? Quando você chega em casa, homem, com alguma mentira, porque você passou em algum lugar, e você já chega dizendo assim: olha, eu passei num... Eu me atrasei que eu trabalhei muito lá. Você não sabe para onde olhar. Alguém olha na sua cara e já diz assim: está mentindo. Ou não é? Não é isso? Muito bem. Aí você tem uma razão anterior. Qual é? Nós desejamos mais do que tudo o que Ele planejou. Então, quando Deus está contente com o seu povo, quando Ele pode oferecer a este o melhor, e quando este povo reconhece e aceita o melhor que Ele ofereceu. Você sabia que ser curado de um câncer nem sempre é o melhor? Ser curado de uma cegueira nem sempre é o melhor? Pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se o teu olho te atrapalha de entrar no céu, é melhor você arrancá-lo e entrar no céu com um dos olhos do que cair no inferno com os dois. Se uma de suas pernas ou braços te atrapalha de entrar no céu, é melhor arrancar do que entrar no céu com, ou no inferno com dois, é melhor entrar no céu com um só. Nem sempre alguém que é curado realmente se converte a Deus. Nem sempre alguém que recebe um milagre vive com Deus. Você vive com Deus quando você entende que Ele oferece o melhor para você e você persevera em aceitar e viver sobre aquilo que Deus lhe ofereceu como o melhor. Se nós vivermos desta maneira, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós. Porque Ele dirá bem alto, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. A razão posterior. Eu poderia começar com a anterior, mas vou começar com a posterior. Porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. O versículo 10, volto nele. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Você se lembra que no início eu coloquei aqui, ó, sublinhei, esperava. Mas agora eu tirei o sublinhado e o passei para cá, ó. Planejou e construiu. Por quê? Abraão esperava uma cidade eterna, mas não era qual cidade? Qualquer cidade. Seria a cidade que Deus havia planejado e construído para ele. Deus planejou, Deus arquitetou e construiu uma cidade cujos alicerces nunca mais serão destruídos. Você acredita nisto? Como é que um homem pode tentar ensinar você a confiar nas suas próprias riquezas, a confiar nas pessoas, a confiar em tudo que existe sobre esse planeta, quando tudo isto será destruído? Mas vamos continuar. Deus nos oferece o melhor. A base do contentamento de Deus em ser o nosso Deus se enraiza no fato daquilo que Ele tem feito por nós e não pelo que temos feito por Ele. Quando você oferece um bolo, você se sente vaidosa e alegre e feliz por estar oferecendo o melhor que você pôde àquelas pessoas. A única coisa que você quer é que as pessoas reconheçam que você está sendo hospitaleiro. E que elas aceitem aquele dom, aquele presente e saboreiem aquilo. Deus está oferecendo o melhor para nós. E Ele espera que nós possamos saborear o que Ele está oferecendo. Porque o que Ele está oferecendo irá transformar nossas vidas. Eu quero que vocês prestem atenção em mim, não leiam outras coisas agora aqui. Então, o que oferecemos a Deus nem sempre é o melhor de nós mesmos. Jesus ilustra o que eu estou dizendo com uma cena dos seus dias entre um patrão e um empregado. O empregado, ele volta do trabalho e o patrão pede para ele o quê? Para ele preparar a comida, servir e depois comer. E o empregado faz isso, porque isso era costume naqueles dias. E então, vem o questionamento. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, isto é, inúteis, porque fizemos somente o nosso dever. Quando nós estamos envolvidos na igreja e obedecemos a Deus, nós não merecemos mais nada, porque fizemos o suficiente. Não existe um sacrifício maior. Você quer saber por que Martinho Lutero foi um desses homens que mudaram o mundo. Porque eles passaram essa, eles transcenderam o desejo só da obediência e eles se sacrificaram. Assim foi com Jerônimo Savonarola, assim foi com David Brainerd, assim foi com Watchman Nee, assim foi com outros homens como Charles Finney, John Wesley, George Whitefield e todos estes homens que vocês estão lendo naquele livro. Vocês vão perceber que eles ofereceram algo mais. Eles foram corajosos, eles foram destemidos. Eles não fizeram simplesmente só o que tinha que ser feito. Eles fizeram muito mais. Portanto, o que oferecemos a Deus é tudo aquilo que nós chamamos justo. O que nós chamamos justo. E para dizer a verdade, sequer temos dado a Deus o que é de Deus. Jesus certa vez disse, deem a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus você não pode administrar. O que é de Deus você não pode dizer como será gasto, como será conduzido. Aquilo é de Deus e acabou. Se você dedica a sua vida, você não pode dizer, Deus, hoje eu vou fazer tua obra, amanhã não, amanhã eu vou, depois eu não vou. Você tem que estar à disposição, porque você não é uma pessoa que vive só na esfera terrena. Você já ultrapassou isso, você vive numa dimensão espiritual eterna e você sabe que irá para aquele lugar. Se Deus levanta você às 3 horas da manhã para orar, para interceder, o que você vai fazer? Você vai dizer, não, eu estou com sono. Você vai levantar e vai orar, e o Espírito de Deus vai conduzir a sua oração. Pessoas serão abençoadas porque você está orando ali. Mas se você não se dispor ao Espírito, você fica dormindo porque você pensa que o outro dia você terá que trabalhar. E então você não poderá orar, não poderá perder meia hora do sono, você não poderá interromper seu sono. Mas quando você confia em Deus e você sacrifica alguma coisa, você vai além da própria obediência. Você oferece algo que você não gostaria de oferecer. Você deve se lembrar que um empregado no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus, ele trabalhava por salário. Outros trabalhavam por comida. Mas você não trabalha por salário, porque Deus não nos deve nada. No dia que nós fizemos o nosso trato com Ele, ficou claro que Deus nos salvaria deste mundo e nós daríamos a nossa vida para Ele. Nós seríamos libertos do espírito de Satanás, do engano, das mentiras que nos cercam, desse espírito corrupto e destruidor que nos envolve, e nos colocaríamos nas suas mãos, para um dia estarmos na sua presença, livres, libertos, eternamente. Este foi o trato. Quando você fez o trato com Deus, você não disse, Senhor, eu te sigo se o Senhor me der uma BMW, se o Senhor aumentar meu salário. Não! O trato foi este, morra eu, viva Cristo. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Este foi o trato. As pessoas queriam que Jesus fosse um grande líder político, que libertasse Israel dos romanos. E quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo assim, se vocês creem em Deus, vocês poderão viver no pior ambiente possível e imaginário. Mesmo assim, Deus fará com que vocês deem a eles o que é deles, e vocês darão a Deus o que é de Deus, e terão ainda em suas mãos alguma coisa para administrar. As pessoas dizem: vivemos dias difíceis. Concordo. São dias difíceis. Mas Deus está do nosso lado. Assim como Jesus ensinou aquelas pessoas naquela época. Nós temos que confiar nele. Seguir sua vontade e a sua direção. Porque ele irá nos dirigir para o seu melhor. Ele irá suprir nossas necessidades. Se nós buscarmos a maneira certa de viver, ele nos honrará. E ele dirá: eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Mas por que temos medo de dar a Deus o que é dele? Porque o que deveríamos devolver a ele conflita com os nossos interesses pessoais, egoísmo e avareza. Porque nós só pensamos em nós mesmos. Por que eu vou dar a Deus um tempo da minha vida se eu posso ir me divertir? Por que eu vou dar uma oferta a Deus voluntária se eu posso comprar um sapato novo? Por que eu vou ajudar aquela pessoa se eu posso ajudar a mim mesmo? Infelizmente nós não pensamos mais assim. Porque fomos enganados a pensar de outra maneira, a pensar de modo egoísta, a pensar de modo materialista. Você não consegue passar mais em frente a uma loja sem olhar um vestido, uma calça, um sapato e dizer: eu vou comprar isto. Algumas mulheres, me perdoem, chegam a enganar seus maridos e compram aquilo, e depois dizem: eu já tenho isso há muito tempo. Você pensa que Deus não está olhando o que você está fazendo? Você pensa que Deus está contente com essa atitude? Ele não está contente com isso. Ele diz: pare com isso. Porque quando você tem esta doença, provocada por um espírito mau, porque é um espírito satânico que te leva a esta compulsão, porque Satanás é o devorador da sua vida. Ele quer devorar você. Ele quer acabar com a sua família. Como pode você dizer: eu não vou repetir esta roupa. Eu não vou repetir este sapato. Para com isso. Se um dia você tiver condições financeiras de viver assim, amém. Mas respeite a si mesmo. Não viva desta maneira, porque você está a um passo da sua destruição. Você está se autodestruindo. Você não está buscando a eternidade. Você só está buscando algo terreno, algo frágil que será destruído. Infelizmente, damos a Deus somente o que nos sobra. E isso é uma coisa a ser avaliada. Isso é uma coisa a ser pensada. Porque nós nem medo de Deus temos mais. Porque se nós tivéssemos respeito a Deus, nós viveríamos corretamente diante dele. O que é de Deus é de Deus. O que é do governo é do governo. E você sabe, hoje no Brasil, qual o número de estrangeiros ou qual o povo que está vindo mais para cá? Americano. Eu fiquei pasmo ao ver essa notícia no Jornal da Globo. Eu quase não acreditei. Mas eles começaram a dar dados. Pessoal, vocês estão comigo aí? Começaram a dar dados. Mostrar que isso é verdade. E até o O representante do governo disse que isso é muito bom, porque nós não precisamos prepará-los, eles já vêm preparados. Pessoas da Espanha e Portugal, e o segundo povo que vem, eu não lembro agora, não anotei, esqueci, estou ficando velho. Mas é o que está acontecendo. Nós somos considerados um país emergente. Algumas pessoas dizem, só não ganha dinheiro nesse país quem não quer. Quem não procura. Mas eu não vou pedir que você viva para ganhar dinheiro. Mas você não deve deixar de ganhá-lo. Mas você não deve deixar de amar a Deus. E se tiver que ganhar dinheiro, não ganhe por esperteza e com manobras corruptas, mentirosas. Ganhe por causa da bênção de Deus na sua vida. Porque você é obediente, então Deus o conduz a ser uma pessoa honesta. E as coisas chegam na sua mão com a bênção e a graça dele. A razão anterior, porque eles estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Se uma das razões é que Deus oferece o melhor, uma outra razão para Deus estar contente com seu povo é quando este busca o que ele oferece de melhor. Deus se contenta com aquele que procura ou anseia a cidade eterna que ele planejou e construiu. Todo cristão verdadeiro se entrega ao trabalho de Deus em sua vida no que se refere a ir se desvencilhando do espírito deste mundo. Todo cristão verdadeiro, o trabalho de Deus na vida desta pessoa é notado quando ele ama menos o mundo do que a Deus. Quando eu encontro pessoas que dizem, não posso fazer a obra de Deus, porque eu tenho tantos compromissos, todos os domingos arrumo uma festa, todo dia arrumo uma reunião, todo dia tenho um encontro social. Esta pessoa não sabe o que Deus está fazendo na sua vida e não está permitindo fazer nada. Mas Walter, você é contra encontros sociais? Não. Eu sou contra você não conhecer a vontade da sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Eu fico preocupado quando você não quer compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Isso me assusta. Se Deus não me mostrar o que eu devo ensinar a vocês, se eu não confiar nele que estas coisas vão fazer algo diferente em suas vidas, eu estarei totalmente perdido. Que Deus transforme vocês. À medida que vocês vão abandonando esse espírito do engano, esse espírito mentiroso do mundo, vocês vão se curando. Traumas vão caindo ladeira abaixo. Síndromes não pegam mais em você. Certas doenças que estão na sua vida, que são meramente psicossomáticas, desaparecerão por causa da alegria da presença de Deus em seu coração. Paulo disse o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se amoldar? É não desejar. É não se parecer. Eu digo, sem medo nenhum, que nós temos que ser modestos. Modestos nas nossas vestimentas. Caprichosos para Deus. Para não nos insinuarmos aos outros. Você, menina e moça, mulher, tome cuidado com as suas roupas. Para não enfeitiçar os olhos dos homens. porque eles vão desejá-la. E isso lhe trará grandes problemas. E ao homem também. Então por que não ter um pouco de modéstia, um pouco de pudor? Não precisamos ser igual a esse espírito de lascívia que está no mundo. Nós podemos controlar as coisas e sermos de Deus. Mas por que entendemos estas coisas? Porque a nossa mente está sendo renovada por um processo transformador divino. Por isso que nós somos capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é agradável, é perfeita e é boa. Quando eu encontro pessoas que dizem assim, ah, mas a vontade de Deus é chata. Eu sei por que é. Porque você é mundano. Porque você está nas mãos de Satanás. Porque você está sendo dirigido por demônios. Mas o dia que Jesus te libertar, você vai descobrir que a vontade de Deus é boa na sua vida. Às vezes, você está com um namorado, e então você começa, depois de ouvir uma pregação dessa, você começa a dizer, olha, ele estava meio enfesado, não estou não. Não acredite na sua namorada porque eu não estou enfesado não. Eu estou querendo que a tua namorada crie vergonha na cara e te ensine direito, porque ela vai querer te levar para um motel agora. Não estou enfesado não. Eu quero que você saiba que Deus está querendo que você tenha uma vida santa. Porque essa cidade que Ele preparou para você é santa. Se a presença de Deus e seus planos para você, se a presença de Deus e seus planos são para você, o seu verdadeiro tesouro, é nisso que deve estar o seu coração. Jesus disse o quê? Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Se vocês entenderem isso, sua vida, seu relacionamento vai mudar. Seu casamento vai mudar. Porque você vai trazer Deus para dentro do convívio. Você vai trazer Deus para dentro do relacionamento. Talvez você esteja dizendo, não aguento mais. Mas não é por aí. Você não pode ir pelo que você sente, pelo que pensa. Busque a Deus e a sua presença. E deixe Ele dizer quando será o momento de terminar ou renovar. Deus está querendo trabalhar na sua vida. Deus pode estar permitindo que você sofra por um tempo. Porque Ele quer trabalhar no seu coração. Não vá tomando decisões precipitadas. Confie no Senhor e suporte esse momento. Deixe o Senhor ser o seu maior tesouro. E então você vai experimentar algo maravilhoso na sua vida. Por fim, seja transformado e moldado pelos valores da cidade eterna que foi planejada e construída por Deus. Quando eu olho para esta cidade que eu estou buscando, eu tenho que questionar como ela é. O que existirá nela? Que tipo de gente estará lá? Como ela pode mexer na minha vida agora? Para conhecermos os valores dessa cidade divina, é necessário saber quem nela não estará. É a primeira coisa. O apóstolo Paulo disse, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. E ele diz, não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais. Por mais que eu respeite a opção de vida de qualquer um, a Bíblia diz que essas pessoas não estarão naquele lugar. E então você não seja uma destas pessoas, por favor. Se você está praticando um adultério agora, abandone isto. Porque você não estará naquele lugar se continuar fazendo isto. Se você é uma pessoa imoral, onde você vai, você só leva mau exemplo, palavras ruins. Para com isto. Lembre edificação, porque esta cidade é para aquelas pessoas que não são imorais. Se você é um idólatra, você ama o seu dinheiro, você idolatra a si mesmo, idolatra filho, carros, casa, sei lá o quê. Abandone a idolatria e ame o Senhor. Não permita que outras coisas conduzam a sua vida, porque os idólatras não estarão nessa cidade. Mas a lista é muito grande na Bíblia, eu só coloquei duas, a segunda é esta. Os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, isto é, droga, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Eu duvido que você queira cair no inferno. Eu duvido que você queira ser lançado lá. Eu creio de todo o meu coração que você quer entrar na cidade eterna de Deus. Abraão não ficou dizendo, eu quero ir para o inferno. Não, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para a eternidade. Aquela cidade não tem pichação nas paredes. Aquela cidade não tem lixo pelas ruas. Aquela cidade tem um rio cristalino que a corta, que é o rio da água, que é o rio da vida, da água viva. Existe a árvore da vida. Aquela cidade não precisa, é riquíssima, ela não precisa de iluminação. A glória de Deus a iluminará. A justiça perfeita estará lá. Deus mesmo falará no meio daquela cidade. Quando ele falar, todos ouvirão. Todos ouvirão sua voz. A recompensa de Deus por aqueles que sofreram e que mantiveram acesas a sua fé, mantiveram acesa a fé e perseveraram para conquistar essa cidade, receberão a grande recompensa de Deus. Meu irmão, ame isto. Se você é uma pessoa tímida, aprenda a desvencilhar-se disto para a obra de Deus. Cuidado com os traidores, pecados nojentos, assassinos. O que você está mais assistindo no mundo hoje? Hein? Alguém por causa de um celular, que você nem percebe, alguém que tira da mão, ele te dá um tiro na cabeça agora. É assim, pá! Por que será que as leis não mudam? Do que as pessoas têm medo? O que é que está governando realmente a humanidade? São questões que giram dentro de nós. Mas eu entendo o porquê. Jesus disse que nos últimos dias, o amor se esfriaria, a fé se extinguiria, as coisas de Deus iriam fugir, iriam diminuir, mas que não aconteça conosco nesse lugar. Que nós possamos buscar a sua face, a sua presença e nunca negar o seu grande poder. Nunca! Eu creio que Jesus morreu por nós e diz que Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou e orou ao Pai. E o Pai nos deu do seu Espírito. O Espírito que ressuscitou Jesus está em você. Mas Ele está em você não para que você viva do jeito que você quer. Ele está em você para que você viva em função dEle. Porque só em função dEle é que você terá a vida verdadeira. Quando você vive em função de Cristo, quando você estuda em função de Cristo, quando você dirige em função de Cristo, você nunca vai se embebedar para guiar um automóvel. porque ele falará ao teu coração, não faça isso, está errado. Quando você estiver tentando enganar os outros, ele vai dizer, não engane, eu não agi assim. Quando você tentar praticar atos imorais, ele vai dizer, eu nunca agi assim, não faça assim. É isto que significa o Espírito da ressurreição agindo dentro de nós. Dizendo para nós que nós não precisamos ficar desapontados ao obedecermos a Deus. Que podemos sacrificar nossas vidas a Ele, porque conheceremos como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vale a pena pensar na cidade eterna. Quando eu penso naquela cidade de Deus, eu não vou pichar o muro. Quando eu penso naquela cidade de Deus, eu não vou jogar lixo no rio Tietê. Quando eu penso naquela cidade de Deus, eu vou respeitar as autoridades. Quando eu penso naquela cidade eterna, eu vou viver nesta vida sem medo, porque o Senhor há de suprir minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. Irmãos, só Deus para me dar forças hoje para transmitir isso a vocês. Porque eu levantei agora em casa e eu disse para minha esposa, não vai dar, Denise. Não vou conseguir. Mas Deus queria falar. Agora talvez eu chegue em casa e caia na cama e desmaie lá. Aleluia. Mas como é bom poder estar aqui e poder falar do coração de Deus. Poder falar coisas que a maioria das pessoas não falam. Poder falar de coisas que vocês não vão ouvir tão cedo. Falar com amor, falar com paixão. Não condenando, mas dizendo para você, volta para a presença de Deus. Dizendo para você que ama a Deus, ame-o de todo o seu coração. Na terra do Raul, in your countrymen, havia um homem chamado Watmani. Esse homem foi cortado. Tentaram fazê-lo parar de falar de Deus. Foram arrancando seus membros. E por fim, esse homem chorava. Os seus olhos diziam o quanto ele amava Deus. O único jeito era matar. Estão fazendo isso hoje em dia em muitos lugares. Aqui também estão tentando nos emudecer. Não por meio de armas, mas por meio do deboche, por meio de leis infames, leis que diante de Deus eu poderei desrespeitar, ainda que eu seja processado e preso, antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Por isso, meu irmão, se você tem a fé de Abraão, e por essa razão anseia pela eternidade ao lado de Deus. Celebremos juntos ao Senhor de todo o coração. Se você tem a fé de Abraão, acredito que está aceitando o trabalho de Deus em sua vida, para desvencilhá-lo do espírito do engano que está neste mundo. Quanto mais você ama a Deus e menos o mundo, significa que Deus está fazendo um trabalho profundo na sua vida. Eu e vocês, que esperamos pela cidade eterna que Deus planejou e construiu para nós, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.